Olá, boa tarde. Nos três eleitos do Movimento Cívico e Independente Ponta Delgada para Todos, rejeitaram a distribuição de pelouros proposta pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral e apresentaram uma proposta de memorando de diálogo porque o município precisa de soluções. O Movimento Independente, liderado por Sónia Nicolau, reuniu ontem com o atual autarca do PSD.
O Sr. Presidente de Câmara convidou-nos a integrar o Executivo Camarário com pelouros, com o pelouro da educação, com o pelouro do desenvolvimento social, da juventude, da cultura e do desporto. Nós não aceitamos porque para nós é isso que interessa e estar na oposição é tão importante como estar na posição.
Decisão que, segundo a vereadora eleita, não torna a autarquia ingovernável.
De todo, aliás, 25% das autarquias no país não têm maiorias. E, portanto, o que nós temos que ter, e essa é a pergunta que fica ao Dr. Pedro Nascimento Cabral, é se ele tem a capacidade de liderança, de conciliação. O movimento, tal como eu disse, na noite eleitoral, nós não estamos aqui para dificultar a vida a nada nem a ninguém. Nós entregamos uma proposta de memorando de diálogo. Uma delas é uma visão estratégica para o Conselho de Ponta Delgada. A segunda, aquelas que são as medidas a serem implementadas ano a ano. Em terceiro lugar, a garantia de que temos uma variação e aqui uma autarquia que é gerida de forma transparente, que presta contas aos cidadãos e também aquelas que são as nossas, digamos, discordâncias com o programa que o PSD apresentou.
Sónia Nicolau, em declarações à RTP Açores. Nas eleições autárquicas do dia 12 de outubro, o PSD conseguiu reeleger Pedro Nascimento Cabral para um segundo mandato à frente da maior autarquia dos Açores, com 33,88% e 3 mandatos, mas perdeu a maioria absoluta. Em segundo lugar, ficou o movimento Ponta Delgada para Todos, encabeçado por Sónia Nicolau, que conseguiu 26,07%, igualando o mesmo número de mandatos do PSD. A coligação PS, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE ficou-se pelos 2 mandatos, com 17,95%, e o Chega conseguiu eleger um vereador pela primeira vez em Ponta Delgada, com 14,5%. O arquipélago dos Açores poderá transformar-se num laboratório nacional em matéria de descentralização de competências e de revisão da Lei de Finanças Locais, defendeu esta segunda-feira o reitor da Universidade de Aveiro.
Servir de laboratório nacional para uma governação diferenciada, algo que eu tenho defendido muitas vezes, que combina autonomia e coesão. Ou seja, a Lei das Finanças Locais pode deixar de ser uma mera operação técnica, porque ela tem sido sempre um mecanismo de discussão técnica, para se tornar também uma revisão política de um contrato territorial entre o Estado, as regiões e o poder local.
Filipe Teles foi ouvido esta segunda-feira pelo grupo de trabalho criado pelo Parlamento Açoriano para a revisão da Lei de Finanças Locais reunido em Ponta Delgada. Na audição, o especialista considerou que a atual legislação, que define o volume de transferências entre o Estado e os municípios, não garante a devida compensação às regiões autónomas dos Açores e da Madeira pela dispersão territorial das ilhas e pelos custos de insularidade que enfrentam.
A Lei das Finanças Locais não reconhece devidamente uma coisa que me parece absolutamente fundamental, que são desigualdades estruturais e desigualdades territoriais, nem os custos diferenciados da provisão de serviços públicos em territórios insulares e de baixa densidade.
O reitor da Universidade de Aveiro sugeriu também que, além da revisão da Lei de Finanças Locais, os Açores devem aproveitar a oportunidade legislativa para reivindicar uma maior descentralização de competências em relação ao Estado.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, alertou a propósito do Plano de Orçamento da Região para 2026 que os problemas estruturais, como a educação e a pobreza, necessitam de um investimento acrescido. Em declarações aos jornalistas após a votação, por unanimidade do parecer do CESA, às anteproposta de Plano de Orçamento, a líder do organismo representativo dos parceiros sociais alertou que a região tem uma das taxas de risco de pobreza mais elevadas do país.
Dos fatores estruturais do nosso desenvolvimento que ainda necessitam de um investimento acrescido é algo que nos preocupa do ponto de vista do enquadramento deste plano de orçamento.
Segundo o relatório Pobreza e Exclusão Social 2025 do Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza, divulgado a sexta-feira, os Açores permanecem como a região mais vulnerável do país, com 28,4% da população em risco de pobreza ou exclusão social. Piedade Holanda referiu ainda que a escolarização ainda não atinge a população nos níveis desejados.
A nossa taxa de escolarização não atinge ainda a população nos níveis desejáveis e, particularmente, a população entre os 25 e os 34 anos, por exemplo, que é uma taxa de escolarização no ensino superior bastante baixa, comparativamente metade daquilo que se atinge a nível nacional. Nós ainda temos muita população jovem que sai sem o 12º ano, portanto temos uma taxa de abandono escolar que ainda é preocupante.
Responsável defendeu também a necessidade de combater a falta de habitação, recordando que só existe uma cooperativa de habitação ativa no arquipélago. Presidente do SESA congratulou-se com a transferência extraordinária de 150 milhões de euros do Orçamento do Estado, mas adiantou que a região ainda vai precisar de contrair dívida. Por outro lado, o Presidente da Comissão de Economia do Conselho Económico classificou os próximos plano e orçamento como os mais ambiciosos de sempre da história.
Porque reflete a ambição existente a nível da despesa de capital, ou seja, dos investimentos públicos, ou seja, a parte dos investimentos representa 46,4% da totalidade do plano. Queria também ainda alertar que, independentemente do orçamento que está dando, proposta de orçamento que estivemos aqui a analisar, não deixa de prever um déficit na ordem dos 155 milhões de euros e um crescimento ligeiro da dívida. Por isso, obviamente, temos que continuar preocupados com a sustentabilidade financeira da região nos próximos anos e continuamos atentos ao desenvolvimento destes importantes indicadores.
A proposta de plano dos Açores para 2026 atinge os 990,9 milhões de euros, mais 172 face a 2025, prevendo-se um crescimento de 2% do PIB e um endividamento até 150 milhões de euros. Os documentos vão ser discutidos e votados na Assembleia Regional em novembro. O Conselho da Ilha Graciosa deu parecer desfavorável ante proposta de plano e orçamento do Governo para o próximo ano, por considerar que apresenta semelhanças com a do ano anterior. Segundo o Presidente do Conselho de Ilha daquela ilha, Ricardo Areia, em declarações à Lusa, o órgão analisou os documentos e deu parecer negativo por maioria, com 5 votos contra e 6 abstenções. Os conselheiros também tiveram em conta que nas propostas do Governo Regional para a saúde mantêm-se os constrangimentos e na educação a escola básica e secundária continua sem manutenção e cada vez mais degradada. A proteção da orla costeira do Carapacho continua sem a merecida atenção, embora aquele órgão tenha evidenciado pela positiva o facto das termas do Carapacho terem reaberto este ano, em finais de julho, correspondendo a uma antiga aspiração dos habitantes da Graciosa. Ainda de acordo com o Presidente do Conselho de Ilha, os conselheiros fizeram uma ressalva que não está na anteproposta relativamente ao recente incêndio que atingiu o Centro de Processamentos de Resíduos. A anteproposta de plano dos Açores vai ser então discutida no fim do mês de novembro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O eventual encerramento da Azores Airlines pode ter um impacto de cerca de 1,3 mil milhões de euros e causar a perda de 815 empregos diretamente, segundo um relatório da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. Num relatório técnico divulgado pela Associação Empresarial, alerta-se que o desaparecimento da Azores Airlines, cuja privatização está a ser negociada, é um risco sistémico que afetaria o conjunto do tecido económico açoriano.
Temos que olhar com alguma preocupação, obviamente, mas acima de tudo com muito pragmatismo e deixarmos de tentar esconder alguma coisa e passarmos a olhar para isto como realmente é. A empresa tem que ser privatizada para bem futuro da própria região e é esse alerta que queremos deixar. Foi com base nas contas de 24 que fizemos esta estimativa. Ela muito provavelmente, para não dizer garantidamente, será superior. Neste momento a estimativa global que fazemos é de 1,3 mil milhões de euros.
O relatório salienta que os cerca de 1,3 mil milhões representam o conjunto das perdas diretas e indiretas associadas ao colapso, defendendo que o encerramento da companhia não seria apenas um problema empresarial, mas um choque económico e social de grande escala, com efeitos imediatos na mobilidade, turismo, receita fiscal e emprego.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Há muito trabalho já feito com equipas no terreno, mas ainda há ilhas sem cuidados paliativos. A preocupação é levantada, pelo enfermeiro Marco Mendonça, gestor da Unidade de Cuidados Paliativos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Neste sentido, o responsável frisa ser importante dar continuidade ao trabalho que está a ser feito e implementar a Rede Regional de Cuidados Paliativos.
Há muito trabalho a ser realizado e há muito trabalho feito, principalmente nas ilhas de Terceira e São Miguel. Agora as outras ilhas, Hortas, está a dar os primeiros passos. Agora é preciso dar continuidade e, acima de tudo, implementar o que foi anunciado há pouco tempo, a Rede de Cuidados Paliativos, que na minha perspectiva será importante para a região, de forma a que seja alguém que esteja nas Flores, seja alguém que esteja em São Miguel, tenha acesso a cuidados especializados, por equipas especializadas. É claro que o objetivo não é implementar equipas em todas as ilhas, temos que aqui ajustar-nos à nossa insularidade e aos recursos que nós temos, de forma direta, de forma ou mais sobre a forma de consultadoria, de interligação com serviços de referência. Realmente temos que proporcionar aqui o acesso formal e direto cada cidadão açoriano que necessita de cuidados paliativos.
Marco Mendonça falava à Atlântida a propósito das quintas jornadas de investigação da Associação de Cuidados Paliativos, que decorrem em novembro em Ponta Delgada, em simultâneo com as primeiras jornadas internacionais de cuidados paliativos dos Açores. Mais de 30 oradores vão abordar temáticas que vão desde a investigação à clínica, mas antes das jornadas haverá tempo para diversos workshops com formadores internacionais.
Destacaria aqui a importância do âmbito da investigação, envolver os doentes e as famílias no processo de investigação, desde a publicação de artigos, desde como avaliar serviços e programas no terreno, portanto, aspectos práticos para que possamos implementar na nossa prática assistencial, na nossa prática diária. E depois também temos aqui a vertente clínica, desde o controle sintomático, desde a própria comunicação, desde aqui também um foco na área das demências.
Marco Mendonça, que é também presidente da comissão organizadora do evento e membro da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, adiantou que paralelamente vai ocorrer um programa para a juventude, ou seja, para os estudantes universitários dos cursos relacionados com a área da saúde, com o objetivo de dar algumas competências, mas numa perspectiva informal, empoderando vozes, enriquecendo e sim vidas. Equidade na pesquisa sobre cuidados paliativos é o tema da iniciativa. Vai ter lugar entre 6 e 8 de novembro na Universidade dos Açores, na Ilha de São Miguel. São esperados cerca de 300 participantes nacionais e internacionais.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Leroy Merlin inaugurou uma nova loja de projetos em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, reforçando a sua presença nos Açores. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A Leroy Merlin inaugurou uma loja de projetos em Angra do Heroísmo, reforçando a sua presença nos Açores. O espaço, localizado na Rua Carreira dos Cavalos, junto à Igreja da Sé, vem responder à crescente procura de clientes da ilha por soluções personalizadas. Com uma área de cerca de 70 metros quadrados, a nova loja funciona como uma extensão da unidade de Ponta Delgada, oferecendo apoio especializado e atendimento personalizado para projetos de renovação e construção. Segundo Jorge Neves, líder coach operacional da Leroy Merlin Portugal, esta abertura reforça a proximidade com os clientes locais e o compromisso da empresa em transformar cada projeto de casa numa realidade.
Tem havido um crescimento muito sustentado da loja de Ponta Delgada e que é uma loja, muito mais de ser uma loja de uma ilha, é uma loja regional. Portanto, já temos muitos clientes de todas as ilhas dos Açores, felizmente, que nos visitam a Ponta Delgada. E temos muitos clientes da Terceira. E achamos que chegou o momento, em vez de serem os clientes da Terceira a ir à nossa procura, sermos nós a vir à procura dos clientes da Terceira. E estamos aqui muito honrados de os poder servir bem. Achamos que vamos servir bem. Temos uma loja para os servir bem, uma equipa muito especializada para os atender. E isso realmente vai ser um grande orgulho. Este reforço da presença na Terceira tem como grande objetivo ajudar os clientes da Terceira a concretizarem o seu sonho. Portanto, estamos aqui para ajudar também os clientes da Terceira a poderem ter casas mais preparadas e mais condizentes com aquilo que eles imaginam e que pretendem. Portanto,
este investimento rondou os 50 mil euros e está integrado na estratégia de expansão da marca em Portugal e nos Açores, reforçando o objetivo de estar mais próxima das comunidades insulares.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.